A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes.
Em Lisboa, o Pavilhão do Conhecimento desafia-nos a pensar na saúde mental. Loucamente é a nova exposição temporária e pode ser vista até setembro de 2015 e foi produzida por três centros de ciência em conjunto, o Pavilhão do Conhecimento, o Eureka em Helsínquia e o Univers Science de Paris. Descobrir como os especialistas em cada época trataram a depressão e a esquizofrenia, testar conhecimentos sobre as doenças e o bem-estar mental, conhecer as perturbações mentais e os seus tratamentos são algumas das muitas coisas para que somos desafiados nesta exposição. Edgar Canelas já a visitou.
Aqui pode experimentar, num ambiente seguro, como se sentem as pessoas com determinadas perturbações mentais. Pode simular a sensação de ouvir vozes vindas de todos os lados. Pode pôr à prova a sua percepção corporal no espelho da autoestima. Testar o seu conhecimento sobre as doenças e o bem-estar mental. Expressar e desenhar os seus sentimentos com água. São apenas algumas das propostas da exposição Loucamente, a primeira exposição interativa de um centro de ciência dedicada ao bem-estar da mente e que pretende dar início a uma discussão pública sobre a saúde mental e o seu impacto pessoal e social.
Dr. José Salgado, diretor clínico do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, parceiro da criação desta exposição, pelo menos da sua versão portuguesa, já vamos perceber melhor como é que ela se constrói. Então, esta desconstrução loucamente passou também por si, não é? Porquê desconstruir aqui este nome?
Eu acho que, pronto, passou por mim e por outras pessoas.
E por outras pessoas.
Enfim, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Há uma questão prévia que eu acho que vale a pena pôr. Eu há 30 anos que trabalho em psiquiatria e ainda não sei muito bem o que é isso da loucura. Porque nós assistimos muitas vezes ao uso da palavra loucura quase de uma forma insultuosa. Às vezes ouvimos até no discurso público nomes como tem um discurso esquizofrénico, tem uma atitude bipolar, dito de uma forma insultuosa. Ora, é preciso perceber que estas doenças são doenças como outras quaisquer, que estão envolvidas, enfim, numa auréola de algum mistério, mas mistério que parte fundamentalmente do desconhecimento e a ignorância, como em quase
tudo. O medo que provoca aquilo que não se compreende.
Exatamente, e principalmente aquilo que nós não controlamos.
E que não controlamos.
E a primeira noção que é importante as pessoas terem é que todos nós, em qualquer altura da vida, podemos ter uma doença psiquiátrica. Não há ninguém que possa dizer, eu estou livre dessas coisas. E acho que é muito por isso também que a sociedade foge a este medo de se confrontar com o que é uma doença que, no fundo, atinge, pelo menos ao longo da vida, mais de um terço da população.
Uhum.
Portanto, não é uma coisa tão rara assim, os vários tipos de doença psiquiátrica. E, portanto, a questão do medo é a principal razão porque faz com que as pessoas se afastem e tentem brincar com coisas sérias. Não faz mal nenhum brincar com coisas sérias, mas é preciso não entrar numa lógica que começa a ser quase de insulto, como eu disse há pouco.
Uhum. A questão da doença mental e da questão da loucura, enfim, que são conceitos às vezes demasiado abstratos ou, por outro lado, demasiado restritos, digamos assim, é de facto um dos grandes problemas ainda da relação como sociedade, da relação com esta doença. Nós hoje, através da internet, temos acesso, temos uma temperatura um bocadinho mais alta, ou uma comissão qualquer, corremos para a net e encontramos uma série de propostas de diagnóstico e de terapias. Em relação à saúde mental, as coisas não são assim tão simples e, se calhar, é esta fronteira de informação que temos, este muro de falta de informação que continuamos a ter que derrubar.
O que muitas vezes nós questionamos é que comportamentos é que são normais.
Exatamente, onde é que está a fronteira?
Que são doença. Pois, realmente não existe uma fronteira, existe um espaço, se quiser, alargado, que a pessoa poderá estar, digamos, numa área ainda dentro do normal, mas que pode ter já algumas características patológicas. Todos nós, no fundo, na nossa personalidade, temos características que, se fossem, digamos, potenciadas, se tornariam doença. Quer dizer, as fobias, as obsessões. Vamos pôr uma fobia muito simples.
Se for potenciada, porque eu acho que Exato. Maioria de nós tem uma fobia de qualquer coisa, exatamente. Mas isso não quer dizer automaticamente que seja um sintoma de doença mental.
Não, eu posso dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que tenha um medo enorme de ver uma fotografia de uma cobra, isso pode ser considerado uma fobia.
Uhum.
Uma pessoa que tenha um medo enorme, se for numa estrada na selva e encontrar uma cobra com 6 metros, não é obviamente uma
exatamente,
fobia.
Exatamente, exatamente.
No fundo tem a ver com o mesmo medo de uma cobra, só que um é normal e o outro não é, obviamente, normal. Mas, portanto, este tipo de medos, este tipo de obsessões, este tipo mesmo de quadros psicóticos são mais graves, são algo, enfim, a que ninguém está imune, que eu, como eu costumo dizer, não é contagioso, e realmente das quais as pessoas têm medo, por simplesmente por ignorância, porque muitas vezes faz-se uma clivagem entre o físico e o psíquico. Ora, esta clivagem é um absurdo, porque não há físico nem há psíquico. A pessoa é um conjunto em que o físico influencia o psíquico e vice-versa. Uma pessoa que tem dores, naturalmente, não está bem disposta. Uma pessoa que está deprimida, é natural que lide pior com o facto de ter que fazer, sei lá, uma dieta, de ter que deixar de fumar, etc., toda uma série de coisas. E, portanto, o físico e o psíquico, pôr-se clivagens entre estes dois mundos não faz nenhum sentido. E eu costumo também dizer que, ao olharmos para o conceito de normal, se nós imaginarmos uma linha em que, de um lado, há a ausência completa de patologia e, no outro, a pessoa absolutamente patológica, nenhum de nós está no zero. Todos estaremos, espero eu, mais perto do zero, as pessoas que não têm doença, mas nenhum está no zero. E, portanto, daí a tal área que até numas culturas são consideradas comportamentos normais e noutras são considerados patológicos. E, portanto, é preciso olhar para isto como uma outra doença qualquer.
Uhum. Em relação a outras doenças que não a doença mental, há um sinal de alerta que nós damos a nós próprios. Se estou com febre, se me dói a cabeça, uhum. se me dói uma perna. Uma das dificuldades aqui da doença mental é essa capacidade de perceber por si próprio que alguma coisa não está bem.
Numa fase inicial, a pessoa até se pode aperceber, só que não valoriza. Mas há dois ou três indicadores muito simples que nós podemos usar como sinais de alerta. Por exemplo, em relação à depressão, que é uma coisa de que se fala muito e de que se valoriza muito em relação à sua importância, um dos primeiros sintomas, muitas vezes, é a pessoa deixar de ter prazer em coisas que anteriormente lhe davam prazer. Isso é um sinal muito simples e que mostra que alguma coisa não está a correr bem. É muitas vezes um sinal muito precoce. E, portanto, ou por outro lado, as pessoas que começam a ter uma sensação de desconfiança excessiva em relação aos outros. Podemos já estar a falar de uma psicose. E isso hoje em dia é algo, enfim, muito frequente em determinadas camadas etárias, e não quero deixar de perder esta oportunidade para dizer que muitos dos jovens que nós temos internados no nosso hospital por quadros com psicose aguda têm a ver também com o consumo dos canabinoides. Portanto, é algo que é muito desvalorizado na nossa sociedade e que em si, só por si, é considerado uma droga leve, o que é um erro muito grande, dado que muitos desses jovens têm no seu passado consumo de cannabis, por exemplo.
Exato, e essa droga leve, eu já ouvi muitos especialistas dizerem isso, até repudiar a utilização dessa expressão droga leve.
Pois
é, isso
não,
de droga leve há drogas, ponto. E muitas vezes é o primeiro passo para um caminho muito mais complicado, não é?
Não é uma droga leve, porque, e há muitos estudos que apontam para isso, 15 a 20% das pessoas têm características genéticas em que o consumo de canabinoides pode levar a doença mental.
Uhum.
E, portanto, não é um número assim tão baixo como isso. E realmente não há drogas leves. A droga é leve se não tem consequências. Uma vez que tem consequências, não se pode considerar uma droga leve.
Um problema de dependência do álcool também pode ser considerado uma doença mental, ou é uma doença mental?
É uma doença da adição, portanto, aliás, o
é
álcool,
uma droga,
o
também.
Álcool é talvez a droga mais dura que existe, porque, por exemplo, é a única droga cuja abstinência pode matar. É algo que as pessoas muitas vezes não se apercebem, mas realmente uma abstinência alcoólica, se não for tratada, pode levar à morte. Enquanto que a abstinência de outras drogas, ditas em princípio mais duras, podem dar muito sofrimento e dão muito sofrimento, mas não matam. E, portanto, o álcool é uma droga que é socialmente aceite. na nossa sociedade, mas é uma droga das mais duras que existe.
Muito bem. Dr. José Salgado, o que é que mais o fascinou quando conheceu o projeto da exposição onde estamos hoje, aqui no Pavilhão de Conhecimento? Aliás, esta exposição é um consórcio entre Portugal e outras entidades, já falaremos dela. Dizia-me, se percebi bem antes de registarmos esta conversa, que já tinha visto esta exposição na sua edição em Helsínquia.
Em Helsínquia,
percebi
sim.
Muito bem. E nós tínhamos ido mais longe, não é? Já lá vamos aos pormenores, mas o que é que, para um especialista nesta área, o que é que esta exposição tem de mais fascinante?
O que tem de mais fascinante é o conseguir aproximar as pessoas de uma realidade da qual as pessoas habitualmente fogem, mas com a qual convivem todos os dias. E esse foi o principal desafio que me entusiasmou a mim e à equipa do Centro Hospitalar Psiquiátrico na colaboração com esta exposição, porque no fundo é nós termos uma oportunidade de dizer às pessoas que a doença mental é uma doença que pode atingir muitas pessoas, que os doentes mentais não são violentos. Por exemplo, é uma outra ideia muito errada que existe sobre a potencial violência dos doentes, e permite realmente aproximar, enfim, a sociedade, de forma a conseguirmos, enfim, desmontar de alguma maneira, portanto, a ideia que a Dra. Isabel Paixão há pouco falou do estigma em relação à doença mental. Esse é o grande problema da sociedade, não só em Portugal.
É praticamente... Mas porquê é que esse estigma ainda existe com esta força, digamos assim?
Porque eu acho que a hipótese de ter uma doença em que nós não nos conseguimos controlar é algo que assusta. E uma vez que assusta, nós temos tendência a fugir das coisas que nos assustam. E, portanto, é mais fácil dizer... Pronto, ele é maluco, ele é doente, ele... Quando, no fundo,
ele precisa de ser internado, que é uma das formas
internado.
Mais violentas, não é?
Sim.
E há logo uma tendência quase instintiva de que alguém que tem este problema, que é considerado louco, tem que ser afastado do resto da sociedade, não é?
Pois, mas isso é o conceito que a sociedade
exatamente.
Tem. Nós, enquanto técnicos desta
vocês estão
área,
a fazer exatamente o caminho contrário.
Exatamente o contrário.
Muito bem.
O internamento será sempre um último recurso, nunca é o primeiro recurso. E, portanto, é algo que nós evitamos tanto quanto possível. E, por outro lado, evitamos também que os internamentos sejam longos. Tentamos que os internamentos, quando têm que acontecer, sejam o mais curtos possível. E, portanto, no fundo, perceber que o que está na base de uma doença dita mental... tem os mesmos pressupostos que outra doença qualquer, uma doença do foro cardiológico, uma doença do foro gastroenterológico, seja o que for, são situações que têm os mesmos pressupostos. Isto não é nada de estranho, de esquisito, não, é uma doença que tem características específicas, mais nada.
Uhum. Muito bem, professora Rosalia Vargas, que é presidente da Ciência Viva, hoje é aqui a nossa anfitriã, de algum modo. De onde é que vem esta exposição? Que loucura foi esta do Pavilhão do Conhecimento? Obviamente percebemos porquê, conhecendo todo o trabalho anterior, mas vamos conhecer um bocadinho o que está para trás desta exposição, que não é uma ideia original portuguesa, mas esta que estamos aqui a visitar hoje, onde estamos hoje, tem muito de know-how português.
Uhum. Ora, viva, boa tarde. Realmente vamos recuar aí uns 5 anos atrás.
5 anos?
Porque tudo isto demora tempo a fazer. Esta exposição começa com uma ideia que é discutida em consórcio com outros dois centros de ciência, portanto o Pavilhão do Conhecimento e o Eureka na Finlândia e a Cité, Universcience, ou La Villette, em Paris. Portanto, nós os três, estes três centros de ciência, juntaram-se...
Ah, portanto, desde o início
desde
estivemos
o início.
Lá.
Exatamente.
Na criação da ideia.
Juntaram-se e decidiram, em consórcio, fazer exposições. Esta foi a primeira que produzimos no âmbito deste consórcio, mas já estamos, por acaso, amanhã, portanto esta semana de novembro, estarei em Paris a inaugurar com os colegas a exposição que também resulta de um consórcio, que é sobre o risco, e depois já estamos a trabalhar numa outra, nós, que vai ser produzida diretamente por nós, que é a Viral. Isto para dizer que este consórcio se juntou e decidiu fazer exposições. E Eureka, na Finlândia, disse, bom, nós gostávamos de fazer um tema sobre a loucura. E o título inicial, o título de trabalho, era Madness, portanto era a loucura. E todos nós, durante 3 anos, andámos a dizer então, e a discutir, e a ter encontros, ou por Skype, ou presenciais, a discutir o tema. E o nosso tema de trabalho era a loucura. E, portanto, foi o Eureka, na Finlândia, que decidiu que este era um tema importante a ser trabalhado. E todos nós contribuímos com ideias para o fazer, sendo que a produção foi deles. Depois também damos outras ideias para outras exposições, como eu disse. É muito curioso começar desde logo com este tema, esta decisão de se fazer sobre uma exposição que não é hábito nos centros de ciência. Eu creio mesmo que é a primeira vez que uma exposição com este tema se apresenta num centro de ciência dedicado a este tema. E o nosso trabalho foi muito mais de abrir um pouco a ideia da loucura como doença, que era muito isso que estava no Eureka. Portanto, os nossos colegas finlandeses sentiam muito mais que tinham que ir por uma abordagem médica, por uma abordagem de doença, de tratamento, e nós e os franceses íamos mais numa linha mais aberta de sociedade, mais de bem-estar da mente. E, portanto, isto é um trabalho de equipa e de facto chegámos a este caminho. Foi muito curioso aqui em Portugal, e estávamos a ouvir os nossos colegas investigadores aqui do Centro Hospitalar Psiquiátrico. Esta parceria foi extraordinária, foi muito, muito boa, e é muito curioso ouvi-lo há bocadinho dizer, mesmo desde logo com o tema, não é? Loucamente. Não, este tema, esse nome não será o mais adequado. E nós, na nossa equipa, porque somos sobretudo comunicadores de ciência, somos profissionais da museologia científica, neste caso, e temos este contacto, este diálogo constante com os investigadores ou com os profissionais da área médica e psiquiátrica, que têm connosco uma visão um bocadinho diferente. Portanto, entendemos sempre que eram muito abertos às sugestões, e foi um trabalho que eu acho, eu estou a dizer isso, mas sei que sentem o mesmo, um trabalho riquíssimo. Por exemplo, o Eureka, quando abriu a exposição lá, o nome é o Eureka Enlouqueceu. É, Eureka Goes Crazy, é o nome que eles deram à exposição.
É um bom nome também.
Eureka Enlouqueceu. E nós gostávamos muito também de ter adotado esse título cá e dizer o pavilhão do conhecimento enlouqueceu, o que também fazia algum sentido.
É um
mas
bom slogan.
Não é em... Uhum. Não, em português é um título muito mais comprido e mais complicado. Embora, é sempre verdade, quando a equipa está toda a trabalhar numa exposição, enlouquecemos todos, no sentido de que é uma entrega e uma discussão permanente, mas achámos que loucamente tinha esse sentido, que já aqui o doutor falou também, loucamente, mas também tem o sentido positivo, isto é loucamente, e queremos que o nosso público, principalmente o mais jovem, diga, estive no pavilhão do conhecimento a ver a exposição e é mesmo loucamente.
A nova exposição temporária do Pavilhão do Conhecimento, exposição interativa dedicada ao bem-estar da mente e que pretende dar início a uma discussão pública sobre a saúde mental e o seu impacto pessoal e social.
Edgar Canelas, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, o pavilhão inaugurou uma nova exposição temporária, chama-se Loucamente, e quer substituir o preconceito pelo conhecimento e o estigma pela compreensão.
A curiosidade e a dúvida abrem caminho ao conhecimento. Descubra os percursos da ciência e a forma como a tecnologia pode mudar a nossa vida. Cientificamente. Com Ana Paula Gomes.